podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Sexta-feira, 22 de março de 2024, vamos conversar com o Mozar Salles, assessor especial do Ministério das Relações Institucionais, ex-vereador da capital pernambucana, pré-candidato do PT a vice na chapa encabeçada por João Campos. Já está com a gente a partir de agora. Mozar Salles, bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política, seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia, Jota, é um prazer revê-lo, aí uma saudade aí, tive várias vezes com você, o nosso querido Valder Carlos, Ed Ruas, uma turma boa que tinha aí na Rádio Folha com você, e você sempre aí comandando e participando desse programa tão importante para a radiofonia pernambucana. Saudar também os ouvintes, a nossa querida Betânia, e a todos que nos ouvem nesse momento, estamos aqui do Palácio do Planalto, infelizmente por conta de agendas com o ministro Alexandre Padilha e parlamentares aqui em Brasília no dia de hoje, eu não pude estar presencialmente, mas numa próxima oportunidade estaremos aí presencialmente no estúdio para compartilhar com vocês esse programa tão importante.
E seja sempre bem-vindo, online, como agora, ou presencialmente, futuramente. Estou sendo informado que estamos também, a partir de agora, já no YouTube, youtube.com/folhadepernambuco. Se inscreva em nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda. Ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado. Você pode compartilhar com amigos, amigas também, pode criticar, elogiar, enfim, fique à vontade. Mozar Salles, até aproveitando, né, como você disse, estou aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Como você avalia, né, recentemente essas pesquisas, e não foi apenas uma, mas mostraram justamente uma tendência, né, de que alguns apontam como falta na comunicação do trabalho executado pelo governo Lula não está chegando lá na ponta, no povo, quando é questionado através de alguma pesquisa, não consegue refletir a melhoria que está acontecendo. Segundo outros, é justamente uma tendência, enfim, não é? Do acontecido com um ano e três meses de governo. Na sua avaliação, o que de fato está acontecendo com o governo Lula que vem oscilando, não é? Com relação a essa avaliação nas pesquisas, hein?
PJ, a gente vê, evidentemente, que tem que ter um olhar de avaliação desse cenário, de acompanhamento. Mas nós estamos bastante tranquilos, porque quando você observa a curva, né, da chamada dispersão das pesquisas ao longo do ano, o resultado ele é satisfatório para o governo em relação às condições da aprovação e das ações que vêm sendo realizadas. É claro que quando a gente pega uma situação como a que nós pegamos aqui no governo federal, de uma total desconstrução, né, do governo e das ações do governo, o Ministério da Saúde, por exemplo, em relação às ações de vacina, em relação ao processo do negacionismo que imperava ali, do ponto de vista das estradas e rodovias, você tem uma ideia, o ano passado, o orçamento do Ministério dos Transportes, só no ano passado, foi maior do que nos quatro anos do desgoverno Bolsonaro. Tem também uma série de outras ações na área social que estão sendo retomadas, no Minha Casa Minha Vida, na questão do PAC, com várias obras em todo o país. Agora, é óbvio que isso leva um tempo para conseguir com que essas ações cheguem perto, na casa dos brasileiros, próximo, nas cidades. Mas eu não tenho a menor dúvida que os programas todos lançados pelo governo presidente Lula ao longo de 2023 e agora em 2024, com o chamado anúncio do PAC Seleções, com a questão dos IEFs, dos institutos federais, com todo o investimento que está tendo e também as ações da economia. A economia crescendo, a inflação em queda, o desemprego também em queda, três condições da macroeconomia que fazia muito tempo que o Brasil não convivia com elas. E nós tivemos isso no final do ano passado, início desse ano. Até os parâmetros de arrecadação, a meta fiscal prevista no próprio arcabouço, na lei orçamentária, que dá uma certa tranquilidade no ambiente econômico para que haja investimento e possa ter uma confiabilidade na conduta econômica do governo. Então, nós estamos muito otimistas que a partir de agora nós vamos ter a colheita das ações que foram semeadas, plantadas ao longo de 2023 e no início de 2024, e vamos ter uma resposta satisfatória da população.
Rosa, até aproveitando, eu também ouvi de especialistas, né, e em off, até algumas pessoas ligadas à esquerda, que as pesquisas também refletiram um pouco da fala do presidente Lula no tocante àquela situação envolvendo Israel, Hamas, o povo palestino, e outras declarações, né, que às vezes de improviso ele fala e aí podem ter influenciado. Você também acha que isso pode ter influenciado nesse resultado de pesquisas? E quem segura o presidente Lula? Tem alguém que chega, Lula, presidente, pode falar isso, mas o cuidado da forma que falar, é só a primeira-dama Janja ou tem alguém que chega, presidente, mais calma, como é que acontece isso aí, hein, Mozart?
Veja, primeiro, assim, em relação à pesquisa e atribuir só a isso, eu acho um erro. É claro que nós convivemos ainda com uma manutenção dos requintes daquele extinto gabinete do ódio, mas que a enxurrada e a avalanche de fake news, desvirtuando as palavras, desvirtuando os contextos, para tentar imputar a uma fala ou a uma pessoa uma realidade que não é aquela que ela expressou, ainda continua no Brasil, não só no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, em vários locais do mundo, a extrema-direita se apropriou de uma verdadeira máquina de difusão de notícia falsa e mentira para poder tentar estabelecer um diálogo com a parte da população. Enfrentar isso não é fácil, a gente está colocando esses aspectos aí, a justiça tem procurado se debruçar como faz esse enfrentamento para que tenha o restabelecimento da verdade, mas eu acho que isso é um processo que a sociedade vem se colocando. Então, não acredito que seja em decorrência disso, até porque as falas, e o presidente deixou claro, foram no sentido de estabelecer um debate adequado sobre as questões das famílias e da população, principalmente mulheres e crianças que estão naquele território atingido, infelizmente, pela guerra. Então, acho que isso é uma perspectiva. E quanto ao presidente, o presidente é a maior expressão política do mundo ocidental, Jota. Nenhuma pessoa no mundo ocidental foi protagonista de 7 eleições com a força que o presidente Lula tem, ganhou 3 eleições presidenciais, tem o respeito e a respeitabilidade da população brasileira, a capacidade de dialogar com o povo brasileiro. Isso é fruto do seu feeling político, da sua capacidade apurada de compreender a realidade e de fazer o debate com a população. Então, o presidente, na grande maioria das vezes, ele acerta e tem feito injunções positivas, e eu acho que ele, pela experiência, pela maturidade e pela capacidade política, tem condição de fazer as suas intervenções de maneira muito qualificada. Então, não tem aqui essa coisa de chegar e falar, até porque o presidente é o maior condutor do governo, é o maior condutor do processo político, é reconhecido por todo mundo, pela mídia, pelo parlamento, pelos governadores, pelos prefeitos, pela sociedade, como alguém de extremo diálogo, de extrema capacidade de consenso, de extrema capacidade de construção e, claro, tem pautado o seu governo e nos instruído a agir dessa forma. Então, acredito que está muito bem aí o processo de condução e a gente está tranquilo, porque a máquina de difundir mentiras, ela não se sustenta de pé. Tanto se sustentou que Bolsonaro perdeu a eleição. Então, a gente vai conseguir, aos poucos, clareando e levando realmente a mensagem adequada e o que foi dito de verdade para combater essas mentiras que, infelizmente, ainda são difundidas. E é uma coisa absurda. Quem entrar num grupo bolsonarista de WhatsApp, eu participo de alguns, até porque tem bolsonaristas no meio, você não pode excluir. Então, fica se reproduzindo 24 horas no dia, são 12, 14, 15 mensagens que 80% disso ou mais é mentira. Então, infelizmente, isso ainda continua e é um processo para que a sociedade consiga se livrar desses aspectos.
Mozart Salles, outro assunto também que está repercutindo no dia de hoje, até na primeira parte do Folha Política, eu trouxe matérias, falas, enfim, repercussão sobre o Mauro Cid, né? Ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje vai ser ouvido novamente com relação a esses áudios, né, vazados, que ele faz críticas à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Eu falei também que a própria presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, já respondeu, e ela diz que esses áudios clandestinos não vão apagar as provas de que Bolsonaro conspirou, sim, por um golpe de Estado aqui no Brasil. Como vocês estão observando isso e essa repercussão toda, hein, Mozart?
Veja, Jota, eu acho que esse é um processo que está feito à esfera da investigação policial, com autonomia plena da Polícia Federal e do Departamento de Polícia Federal e dos delegados que estão fazendo essa apuração, assim como também a área do Judiciário e do Ministério Público. O governo acompanha o desenrolar desses fatos, não tem interferência nenhuma nisso, há uma autonomia desses, tanto da estrutura da Polícia Federal como do Judiciário, através do ministro Alexandre de Moraes e do próprio Ministério Público, que também compartilha uma parte dessas investigações. Portanto, a gente acompanha. Agora, o que tem sido colocado, do que veio a público até agora, é estarrecedor. Estarrecedor, como é que pode um presidente da República, que perde um processo eleitoral de maneira democrática, fica dizendo que está deprimido dentro de um palácio da Alvorada, passou 50 dias sem vir aqui no Palácio do Planalto, tramando e montando especulações e tentando ver se convencia os comandantes das Forças Armadas e uma série de outras pessoas a estabelecer uma diferença em relação a não reconhecer o resultado eleitoral. Então, foi isso que nós vivenciamos. Acho que está claro para todo mundo, pelos depoimentos, inclusive, dos oficiais e de uma série de outras pessoas, o que é que estava sendo engendrado. Então, a perspectiva de querer hoje, ou querer fazer algo diferente para dizer que não era bem aquilo que foi colocado, eu acredito que não vai se sustentar de pé, porque está claro o interesse de desconhecer o processo democrático, de querer fazer algo diferente e que não teve aceitação da sociedade, do judiciário, da própria imprensa, que é uma grande defensora da democracia, e também dos militares que tinham uma consciência cívica, um respeito à democracia e à Constituição, e que não caíram naquele canto de sereia equivocado e totalmente fantasma de quem estava lá chorando as suas lamúrias por um governo que foi totalmente desastroso, desequilibrado, que deixou com que mais de 200 mil brasileiros morressem de dengue porque combateu a vacina, porque não comprou no tempo adequado, porque não respeitou o uso de máscara, porque não fez uma discussão adequada, porque entendeu que aquilo ali não precisava ser respeitado, entre outras tantas coisas absurdas que foram feitas nesse desgoverno passado. Há pouco tempo atrás, nós recebemos aqui no Palácio a Frente Parlamentar da Indústria Naval, Jota. Nós tínhamos um estaleiro atlântico aí em Pernambuco, 5 mil trabalhadores, trabalhadores extremamente especializados, soldadores que levaram 2 anos para serem formados para poder soldar uma chapa de aço no navio daquele. A massa salarial de um estaleiro desse é impressionante, os recursos impostos também. Isso foi destruído. Venderam 23 navios da FRONAP, da Frota Nacional de Petroleiro da Petrobras, desmontaram todos os estaleiros de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Todo um processo tinha sido construído que nenhum país do mundo, com a costa de 8 mil quilômetros como tem o Brasil, abriu mão de ter uma indústria de construção de navios, embarcações, para poder operar na sua costa. Então, é uma coisa quase anti-nação, anti-Brasil, que aconteceu. E a retomada disso é um processo. O presidente Lula recebeu essa semana a Frente Parlamentar da Indústria Naval e vai retomar, por exemplo, ações muito importantes no Brasil. Então, o que, na verdade, a gente visualizou ao longo desse tempo foi um processo autodestrutivo que, graças a Deus, o povo brasileiro disse não quando elegeu o presidente Lula pela terceira vez. E vai ficar claro, a justiça está apurando na maneira adequada, com independência, com autonomia, a Polícia Federal fazendo as investigações que são pertinentes ao caso, e no momento adequado eu não tenho a menor dúvida que vão vir à tona todas essas questões engendradas aí no subterrâneo desse esgoto que se viveu na República Brasileira, de tentar não respeitar o processo democrático e as eleições. Então, isso é uma página que nós vamos virar, mas vai ser apurado. Não vai ter anistia, não vai ter como ser parcimonioso com esse tipo de coisa. Quem faz o que foi feito contra a democracia tem que ser responsabilizado e punido, para que fique o exemplo, inclusive, para que ninguém nunca mais ouse pensar em fazer isso, para que essas coisas fiquem claras. Quem pegou e veio para dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, quebrar tudo, arrebentar tudo, tem que entender que não são só prédios, são símbolos do nosso país, da democracia, do respeito às instituições. Fazer protesto, protestar é um direito democrático de qualquer cidadão, mas vir para dentro de estruturas que são símbolos de um país, quebrar tudo, como se aquilo ali fosse restaurar uma verdade ou uma pseudo-verdade, não é possível se admitir. Tem que ser punido, e punido com muita força, para que fique o exemplo. Quem inventar isso de novo já sabe o que aconteceu com quem fez antes, portanto, nem tentará novamente. Esse é o recado que a democracia brasileira, e acho que até agora, o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia têm feito o seu papel.
Bem, Mozart Salles, na abertura aqui da nossa entrevista, você falou aí, não é, desse trabalho, ressaltou o ministro Alexandre Padilha. Eu gostaria até que passasse para a gente finalizar essas questões aí de âmbito nacional, depois falar aqui propriamente do Recife, enfim, 2024. Como é que está sendo o teu trabalho justamente de apoio ao ministro Alexandre Padilha aí nas relações institucionais, hein?
Bom, Jota, é um trabalho muito interessante. Eu já tinha participado aqui da SRI em 2009, 2010, na condição de chefe de gabinete do ministro Alexandre Padilha. Eu estou como assessor especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, e a nossa tarefa maior é a relação com o parlamento. Então, fazer o debate das questões que envolvem aí o conjunto de leis, decretos e ações legislativas, os chamados atos legislativos que ou o executivo envia através de projeto de lei, medida provisória, ou são oriundos do próprio legislativo e que tem que ser objeto de sanção pelo poder executivo, é a tramitação nas casas, tanto no Senado como na Câmara, como também no Congresso Nacional, em matérias que são afetas ao Congresso, que é quando junta Câmara e Senado ao mesmo tempo. Portanto, a gente tem acompanhado, tem procurado fazer e construir uma agenda positiva. Quando nós observamos o conjunto das matérias de interesse do governo para que os programas públicos sejam construídos, sejam efetivados, nós temos um saldo muito, muito positivo, né? Nós temos um saldo de aprovação das medidas provisórias, um saldo de aprovação dos projetos de lei, de aprovação do orçamento, de aprovação da LDO e de uma série de questões que estão sendo encaminhadas ainda em tramitação. A reforma tributária, mais de 30 anos se esperando e se buscando a reforma tributária, se teve um ambiente político com tranquilidade, com consenso e com afinamento entre o executivo e o legislativo que possibilitou o Congresso Nacional votar a reforma tributária, o arcabouço fiscal que liberou o Brasil de uma amarra terrível, Jota, que era a emenda constitucional 95, a chamada lei emenda do teto de gasto. Essa emenda do teto de gasto, eu que sou médico, sei bem disso, ela retirava mais de 20 bilhões do SUS todos os anos, um sistema que já era desfinanciado, que já tinha dificuldade para poder ofertar o serviço para a população brasileira. Só em 2023 foram 32 bilhões a mais de reais para a saúde. Agora vão ser mais 40 bilhões de reais. E é por isso que nós pudemos, através dessas ações, que foi fruto do arcabouço fiscal, e lá da chamada PEC da transição, aprovada no Congresso e que tem a ação aqui da CEPAI e da SRI, garantir ações efetivas para o Estado de Pernambuco e para o Recife, por exemplo, mais 240 milhões de reais para o teto financeiro do Estado de Pernambuco ao longo do ano de 2023, incorporado para o resto da vida para uma série de hospitais filantrópicos e próprios do Estado. Para a Prefeitura do Recife, 100 milhões de reais para o teto municipal e para quatro hospitais filantrópicos que têm vínculo com o Recife. Também para a construção do hospital infantil que está sendo realizado aí no Recife, 60 milhões de reais num contrato de repasse do Ministério da Saúde com a Prefeitura do Recife para a construção do hospital infantil. Várias ações, como, por exemplo, os institutos federais, a retomada deles, serão mais 6 aí em Pernambuco, um na cidade do Recife, que vai ser na região do centro. O prefeito João Campos deverá anunciar em conjunto com o MEC em breve aí a sua localização e a sua modelagem. A questão da retomada das obras paradas, o aumento do número de médicos do programa Mais Médicos, Recife recebeu mais 100 médicos do programa Mais Médicos, portanto, os vazios assistenciais que tinham aí no Recife, de ausência de cobertura do Saúde da Família estão sendo agora resolvidos nessa parceria entre a gestão do prefeito João Campos e o governo federal, porque se tirou essa verdadeira camisa de força, essa verdadeira essa corda que asfixiava o orçamento brasileiro e que impedia as políticas públicas de chegarem até a população. Então, isso foi fruto da ação da SRI, da construção com o parlamento. Aqui nós agradecemos os deputados e senadores do Congresso Nacional que aprovaram essas matérias, tiveram sensibilidade, mas isso, Jota, não cai do céu. Isso é fruto de muito diálogo com os líderes, de muito diálogo com a mesa da Câmara, de muito diálogo com a mesa do Senado, de muito diálogo com o conjunto dos deputados e senadores, com os governadores, com os prefeitos. A gente restaurou a capacidade de diálogo e a harmonia federativa. A gente aqui não fica brigando com os governadores, brigando com os prefeitos, procurando fazer intriga todo santo dia, que era o que tinha aqui antes. Agora não, a gente procura dirimir. Claro, existem visões diferentes, são partidos diferentes, são visões diferentes sobre a sociedade, e nós temos que construir o consenso possível no caminho de garantir as melhores ações para a população brasileira. E é isso que nós temos feito. Com a experiência do ministro Alexandre Padilha, que já teve nesse posto, eu particularmente também já trabalhei aqui no Palácio do Planalto, sabemos a dureza, não é fácil. Trabalhamos aqui cerca de 14 horas por dia, chegamos aqui por volta de 8h30, 9 da manhã e vamos até 10, 11 da noite, na grande maioria das vezes. Então é um trabalho árduo, difícil, complexo. A Federação Brasileira são 5.570 municípios, 27 estados, 27 governadores, 27 prefeitos de capitais, 5 mil prefeitos, 513 deputados, 81 senadores. Portanto, nós temos que conversar com todo mundo, dialogar com todo mundo. É uma equipe aqui muito harmônica aqui no Palácio do Planalto, com o ministro Alexandre Padilha, o ministro Rui Costa, o ministro Pimenta, o ministro Márcio Macedo, e sob a batuta e o comando aí desse guerreiro do povo brasileiro, nosso pernambucano, que nos orgulha muito de ser nosso conterrâneo aí, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva, que é um exemplo para todos nós de luta, de perseverança, de compromisso com o povo brasileiro e de nos emocionar sempre com a sua ação.
Perfeito. Moussa Salles, vamos falar agora do Recife, né? Vamos falar de 2024, já estamos em 2024, já vou fazendo essa ressalva, porque antes o jargão era 2024, só em 2024. Já estamos, e olha que estamos com um clima bem quente, animado, acirrado com relação a condução aqui, não é? Da política local. No caso do PT, seu partido, a gente entrevistou recentemente o presidente municipal do PT, Cirilo Mota, e aí foi colocado, né, aquele processo de abertura para a escolha de um nome a compor a chapa com João Campos, a escolha de um vice. E foi colocada a inscrição tanto do deputado federal Carlos Vera quanto a sua inscrição, Moussa Salles. O prefeito da capital pernambucana, depois de um encontro que teve com o presidente Lula, ele falou, e a política está cheia de gestos, ele falou que o processo natural é justamente quando estiver próximo das convenções, ou seja, julho, agosto. O PT queimou etapas, o PT se antecipou antes de combinar justamente com o prefeito João Campos esse nome, essa escolha. Como você avalia isso, Moussa?
Bom, já de forma nenhuma. Acho que os partidos têm seus calendários, suas formas de observar e compreender o processo. O Diretório Nacional, através de uma resolução de setembro do ano passado, estabeleceu um calendário que os partidos, os diretórios municipais do PT em todo o Brasil, eles tinham que defender e aprovar sua tática eleitoral até 15 de abril, assim como também fazer a inscrição de possíveis pré-candidaturas aos cargos que entendessem que tinham que disputar. Cumprindo esse calendário interno do PT, nós, no dia 3 de fevereiro, por unanimidade do Diretório Municipal, aprovamos a tática eleitoral de mantermos a aliança com o PSB e de pleitear, além de vários candidatos a vereadores e vereadoras, o cargo de vice-prefeito na aliança com o PSB. E agora, no início de março, teve uma resolução da Executiva Municipal que estabeleceu um calendário para a inscrição das pré-candidaturas, observando esse calendário nacional. E foi isso que foi feito. Então, é um passo interno dentro do PT, dentro do debate interno do partido, que é salutar e importante, Mas não há, em nenhum momento, nenhuma perspectiva de emparedar o processo ou o prefeito João Campos ou estabelecer um passo além daquilo que é necessário e importante, de forma nenhuma. Nós temos clareza de que esse diálogo tem que acontecer, nós estamos muito comprometidos com a construção da unidade interna do PT, temos conversado com o deputado Carlos Veras, com o senador Humberto Costa, com a senadora Tereza Leitão, com todos aqueles que estão envolvidos nesse processo do Recife, com a direção municipal, com a direção estadual, para que a gente possa ter com o ex-prefeito João Paulo, para que a gente possa ter a maior harmonia possível com os vereadores Osmar, Jairo Brito e Liana Cirne, para que a gente possa ter a melhor harmonia possível e a maior capacidade. E também conversamos com o prefeito João Campos sobre vários aspectos administrativos, sobre questões da cidade do Recife, que são importantes e que nós acompanhamos aqui no Palácio, de maneira que a gente tem uma tranquilidade. E o presidente Lula, quando conversou com a senadora Tereza Leitão, ele colocou a importância desse processo do Recife, como ele estava dedicado a construir uma solução dentro do PT e na relação com o PSB da maneira mais fraterna e tranquila possível, está envolvido, dedicado a isso, e ele é o nosso maior líder, o nosso maior condutor, é pernambucano, então as questões de Pernambuco lhe tocam mais de perto, e ele está conduzindo também esse processo junto com a direção nacional, a direção municipal e o PSB, através do prefeito João Campos, que é o líder maior dessa aliança em Recife, e que eu quero registrar aqui, que tem feito um trabalho excepcional, um trabalho muito reconhecido pela população recifense. Eu sou testemunha disso aqui, porque as parcerias do governo federal com a prefeitura do Recife são muito importantes e são muito relevantes, e eu tenho acompanhado isso com a equipe do prefeito João Campos, então a gente tem feito um debate muito aproximado e temos clareza de quantas entregas estão acontecendo e quantas irão acontecer na gestão do prefeito João Campos, pela capacidade sua de empreender, de inovar, de fazer a diferença, de se preocupar com a população mais pobre, de ter lado, de dizer efetivamente que a máquina do poder público vai gerar diminuição de iniquidade, ou seja, que vai diminuir as desigualdades do Recife, que vai investir nisso. E nós aqui do governo federal temos procurado trabalhar muito afinado com isso e temos clareza de que a gente vai poder fazer esse processo. Então, Jota, as conversas estão acontecendo internamente no PT, e estão acontecendo também com o PSB e vão ser aprofundadas, e a gente tem a maior tranquilidade do mundo de que não há um passo adiante, nem há um processo assodado. Nós não estamos pressa, nós não vamos brigar, ninguém espere que o PT vai repetir algo sequer parecido com o que foi em 2012, nem de perto. As coisas estão caminhando com muita tranquilidade, eu me dou muito bem com o senador Humberto Costa, já apoiei, já votei, já fui solidário e companheiro em várias campanhas dele, Carlos Vera nós respeitamos, tem uma ação afinada com ele aqui no Congresso Nacional, então, muito tranquilo, a senadora Tereza Leitão também, então a gente vai fazendo o debate, construindo e acumulando, e vamos também, sob a condução do prefeito João Campos, que é quem comanda o processo e é o candidato majoritário a prefeito e tem aí o arco de aliança todo estabelecido, tudo colocado. E isso, claro, numa sintonia fina com o presidente Lula. Eu digo que eu trabalho a 48 passos em uma escada do gabinete do presidente. Então, tudo que eu não posso estar é desalinhado com ele, sob a condução dele, inclusive na perspectiva de representar, se assim for, essa aliança entre o PT e o PSB, mas muito mais do que isso, a aliança entre o presidente Lula e o prefeito João Campos, e que eu, por estar aqui na condição de auxiliar dele aqui na presidência da República, que eu possa representar essa coalizão, essa junção de esforços aí, no sentido de manter esse conjunto de forças unido e poder marchar para frente.
Você falou que não vai ter briga no PT, não é? Enfim, se dá muito bem com o senador Humberto Costa, com o próprio deputado Carlos Veras, a senadora Tereza Leitão, enfim, para não repetir o que aconteceu no passado dentro do PT. Agora, Mozá, nesse contexto, quando esteve aqui o deputado Carlos Veras, ele até me relembrou que eu disse, você teve convívio com o João Campos? Não, a gente foi deputado, né? Quando ele estava como deputado, a gente conversava muito, a gente tinha uma sintonia, essa palavra que você falou agora aí, que deve existir dentro do PT, enfim, com o presidente Lula, o PSB. Ele falou que tinha uma sintonia com o prefeito João Campos. Moza Salles também tem uma sintonia com o prefeito João Campos?
Olha, o maior processo de testemunho da realidade, o maior instrumento da verdade é a história, né? E o processo político. Nós temos com o prefeito João Campos uma harmonia muito grande, uma parceria que tem se colocado através de ações administrativas conjuntas que nós acompanhamos aqui, e o debate político também, pela sua capacidade, mesmo jovem, mas muito capaz, muito cioso das suas responsabilidades, muito consciente daquilo que tem que entregar e fazer para a população recifense, e por isso tem se tornado um verdadeiro fenômeno de aceitação, credibilidade e também no aspecto da comunicação. Então, isso é algo que é muito relevante. E, claro, eu, até por ter mais idade, nós tivemos a oportunidade de fazermos muitas parcerias com o nosso ex-governador Eduardo Campos, com o governo do estado do PSB, tivemos a oportunidade de estarmos juntos em várias ações que tiveram um conjunto de perspectiva positiva, de modo que nós sempre tivemos um zelo e um acompanhamento pelo estado de Pernambuco, até pela condição de pernambucano que sou, né, e de recifense, né, pelos títulos que recebi de forma muito honrosa pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Municipal, e tenho essa condição de poder ajudar aí. E fizemos muito isso no passado, muitas parcerias envolvidas, muito diálogo, muita compreensão, muito carinho entre a forma de fazer política com o ex-governador Eduardo Campos e agora com o nosso prefeito João Campos. Também temos conversado com o deputado Pedro Campos, de resto, com toda a bancada de Pernambuco, a gente tem um diálogo muito bom e muito profícuo. Então, assim, eu estou muito tranquilo, porque a questão do passado e da identidade em termos de propósitos, daquilo que é importante para o povo, daquilo que muda a vida das pessoas, de obras, projetos e situações que são importantes para serem construídas e que trazem afinidade, porque mostram que a gente tem o mesmo lado, o mesmo rumo e quer chegar no mesmo lugar para proporcionar mais cidadania, mais acesso à saúde, mais acesso à educação, melhor condição de proteção das encostas e morros, a questão também da própria articulação em termos das ações sociais, tudo isso tem tido uma parceria histórica de muito tempo. Então, a gente sente muita vontade e tem um companheirismo histórico muito próximo. E eu, particularmente, nos últimos tempos, eu diria que, assim, semanalmente, eu converso com o prefeito João Campos, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, trocando ideias com a equipe dele, afinando as questões para que essas ações possam se delinear e possam chegar na cidade do Recife.
Moza Salles, o prefeito João Campos disse que tem outros partidos, né, que compõem a frente aí, que precisam ser ouvidos, conversa, diálogo. Vocês do PT têm algum receio que, ao invés de alguém do PT, o prefeito João Campos escolher um vice de outro partido? Até aproveitando, vocês trabalham com essa hipótese, caso isso aconteça, o PT tem plano B ou não?
Primeiro, eu acho que isso é um debate que vai se estabelecer da nossa parte, né? Nós temos procurado conversar, sim, com os partidos, temos conversado com o PV, temos conversado preliminarmente, mas no âmbito do GTE, da federação, com o PCdoB, temos conversado com os republicanos, tem uma conversa marcada com o Avante, com o nosso querido deputado, ex-deputado Sebastião Oliveira, com o Valdemar Oliveira, temos conversado também com um conjunto de forças internas do próprio PSB, que são parlamentares, deputados, vereadores do próprio PSB. O MDB é um partido também, a gente tem uma aproximação e queremos conversar também com o nosso ex-vice-governador e ex-deputado Raul Henrique, com o próprio senador do Eire, e fazermos essa construção. Temos conversado também com o PDT, com o Wolner Queiroz, com uma série de agentes políticos que fazem parte desse conjunto de forças aqui e que a nossa missão nos coloca com proximidade, para que possam ouvir, entender, conversar e procurar produzir uma equação com muita tranquilidade. Então, acho que está andando bem. Claro que o prefeito fará as suas auscultas, é importante, ele é o condutor do processo, ele o candidato a prefeito, portanto, recai sobre ele a responsabilidade e a maior capacidade de condução do processo, mas estamos muito afinados nessa conversa também com os partidos, para ouvi-los, para poder estabelecer um diálogo muito importante, e eu acho que isso vai acontecer no tempo adequado, e não terão sobressaltos, nem terão nenhuma situação difícil de ser resolvida. Eu acredito que, pelo que nós temos ouvido, vai ser um processo de articulação muito, muito, muito próximo e muito tranquilo.
Moza, eu estou com o tempo já estourado, né? A gente começou mais tarde, mas estou com o tempo estourado. Rapidamente, 2024, o próprio senador Humberto Costa, quando esteve aqui, também ressaltou, 2026 está dentro desse contexto, uma coisa liga a outra, né? Enfim, nesse aspecto, com relação a 2024, 2026. Até você disse agora há pouco, eu estou aqui, Jota, a 48 degraus da sala do presidente, né? Tem que estar alinhado, em sintonia com ele. O que está pecando na definição da batida de martelo, justamente nesse contexto, 2024, 2026, aqui entre PT e PSB, é isso, é?
Não, de forma nenhuma, até porque o prefeito João Campos, todas as vezes que eu conversei com ele, ele tem deixado claro que ele é candidato a prefeito do Recife, reeleito em 2024. Esse é o passo a ser dado. Eu acho até que seria um desrespeito tratar de outra forma essa questão. E se tem uma coisa que o prefeito João Campos tem, é a capacidade política de compreender e se de relacionar com a população e de respeitá-la. O debate é sobre 2024. O debate é para a eleição de prefeito em Recife e de vice. E é nisso que nós estamos imbuídos de construir essa aliança. 2026 é uma construção que deverá acontecer no tempo adequado e no momento adequado. Não podemos pular etapas e não podemos também fazer uma eleição atrelada à outra, porque isso, inclusive, ensejaria a questionamentos sobre essa composição e o verdadeiro momento que nós estamos vivendo. Então, acho que essa é a perspectiva, não vejo uma coisa atrapalhando a outra de maneira nenhuma. A composição e a construção é para ampliar e cada vez mais o prefeito João Campos ser exitoso e esse conjunto de forças nas ações que fazem para a cidade do Recife. É claro que o prefeito João Campos tem se mostrado um gestor exímio, capaz, qualificado, com grande ressonância na população e as pesquisas mostram isso, o que o credencia futuramente a discutir qualquer aspecto e condição. Mas eu acho que no momento atual é a discussão de 24, a nossa perspectiva é de somar forças para cada vez mais ele poder ter uma atuação nesse campo, e é isso que nos afina e nos aproxima. Então, não tendo nenhuma dificuldade sobre a questão de 26 será no tempo devido, e obviamente o que a gente quer agora é sinalizar essa aliança, presidente Lula, João Campos, PT, PSB, e eu poder ser o representante e fazendo essa liga dessa construção, até porque, Jota, os melhores tempos, a maior prosperidade de Pernambuco em termos administrativos, de resposta para a população e de condições de obras que foram estruturadoras e que estão até hoje garantindo emprego, renda e oportunidade para os pernambucanos e recifenses, foram na época da parceria entre o ex-governador Eduardo Campos e o presidente Lula. Foi o chamado período de ouro, em que nós tivemos uma verdadeira revolução em termos de empreendimentos e mudança da realidade e de perspectiva de Pernambuco e do Recife. E é isso que está querendo ser retomado agora com o presidente Lula e com o prefeito João Campos.
Perfeito. Moza Salles, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Um abraço fraterno. E esperamos contar com a sua participação ao vivo aqui no estúdio da Rádio Folha em outra oportunidade. Viu? Saúde e paz para você. Um bom fim de semana. Até o próximo encontro.
Um abraço a todos e a todas. Obrigado.
O Moza Salles, assessor especial do Ministério das Relações Institucionais, ex-vereador do Recife e pré-candidato, não é, do PT a vice na chapa encabeçada pelo prefeito João Campos, foi o nosso convidado de hoje do Folha Política, que vai ficando por aqui.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.